Olá, está começando o 174º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também está por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bom. E aí, quão empolgado você está para ver F1 do conforto da sua casa?
Olha, não é um esporte que eu me interesso muito. Eu sei que tem muitos fãs por aí. E para esses fãs tem uma... Quer dizer, para alguns, né? Tem uma boa notícia que a gente já esperava, na verdade, né? A Apple finalmente adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Então, não vale no mundo inteiro. Mas é aquilo. Surpreendeu um total de zero pessoas, né?
É engraçado porque já começou com uma confusão esse episódio, porque eu pensei no F1 no filme. Como a Apple fez o acordo do F1, da Fórmula 1, da corrida também.
É verdade.
Pra você ver na Apple TV, da Apple TV, da sua Apple TV.
É, são muitas confusões pra esse momento, pra esse segmento do episódio.
Exato, então vamos lá. Eu fiz essa brincadeira com o Felipe que em 12 de dezembro, então não tá tão perto ainda, mas tem uma data já, vai estrear na Apple TV o filme da Fórmula 1, que ela passou o ano inteiro fazendo promos, etc. Vai ser impossível usar qualquer coisa ligada à Apple TV sem ver um teaser, um trailer, uma foto, um Brad Pitt, um carrinho de Fórmula 1.
Ah, né? Total.
Nossa, você não vai dar pra fugir. Se era chato com o Messi, imagina agora, né?
Eu ia falar a mesma coisa, vai ser tipo o Messi, vai abrir o Apple.com, vai ter a foto do Brad Pitt lá.
Pois é, né? Mas pra quem curte muito Fórmula 1, vai ter no dia 12. E também acabou todo o lance da parceria da Apple, se ela vai, se ela não vai fazer. Fez o acordo só Estados Unidos pra transmitir as corridas da temporada do ano que vem. Da Fórmula 1, e aí tinha até um lance de se vai continuar o aplicativo, se não vai, que tem o F1 TV, que a partir de lá o pessoal via as corridas, e isso continua, né, pelo que
eu
entendi?
Pelo que eu entendi, sim, o aplicativo da Fórmula 1 continua funcionando, mas a transmissão ali agora também estará dentro do aplicativo Apple TV, que também tem mudanças relacionadas, né?
É, então, né? Foi super estranha essa mudança, porque a gente até comentou rapidinho sobre isso no ADT, que é o seguinte, né? O pessoal tá reclamando muito, e com razão, sobre a diferença no nível de adoção do Liquid Glass por todos os apps e todos os sistemas. Então, no macOS, o Liquid Glass é diferente do que tem no iOS, tem aplicativo que tem aplicativo que não tem, é aquela confusão. E era assim, o papo é sempre assim, ah, mas poxa, né, tem as divisões que não sabiam, porque a Apple guarda segredo, então eles estão adotando aos pouquinhos, mas mesmo assim, que vergonha e tal, beleza. Aí, pra gente ver que não teria mesmo como ter tido qualquer chance do Liquid Glass ser adotado por toda a empresa ao mesmo tempo, veio esse anúncio no rodapé do press release da Apple fazendo a parceria com a F1 para poder passar nos Estados Unidos, que o Apple TV Plus passaria a se chamar só Apple TV, com uma estética vibrante. E só. E teve... Daí depois a gente viu aos pouquinhos uma coisa ou outra ser ajustada também. Mas ela tirou o Plus. E eu lembro que uma vez eu tinha visto. Foi o PH Santos. Que ele tinha falado alguma coisa que ia estrear no Apple TV Plus. E que ele falou, ah, vai estrear dia 12 aí no Apple TV. E aí alguém falou, ah, Apple TV Plus. Ele falou, cara, sabe que no Brasil a Apple pede para os influenciadores usarem só a Apple TV sem o Plus? Então ela fez isso no mundo inteiro. Só que mais ou menos, você vai no site hoje, você vai lá, né, no TV and Home, tem lá o logotipo Apple TV Plus, embaixo escrito Apple TV Plus, nos trailers. Ela já trocou. Em post de Twitter, tem post que tem o Plus, tem post que não tem. Por isso que eu fiz o paralelo com o Liquid Glass, né? Se nem essa mudança, por algum motivo, ela foi feita de um jeito super estabanado, que não foi, né, vamos já deixar todas as pontas certinhas, virou a chavinha, tudo Apple TV Plus com a nova identidade de vibrante, que ficou bonitinho, ficou na parte, deve ter uma animação, né, mas quando entrar de verdade, mas hoje na parte de baixo do logo do Apple TV tem umas cores ali, acho que isso animado pode ficar bacana, né, mas foi um anúncio, eu gostei. Eu não, Apple TV, agora ninguém sabe se é aplicativo, se é TV, se é, não é, as pessoas não são tão burras assim, né? É legal tirar um sarro, mas eu não vejo esse problema capital de inconsistência que o pessoal gosta de adotar, porque é fácil essa crítica, né? Mas tá aí. Plus is no more. E aí, Felipe?
Foi curioso justamente o jeito que foi anunciado, porque sei lá, quando você pensa num rebranding de uma marca importante, o TV Plus é uma marca importante, né? Tal qual o Apple Music, por exemplo. Aí você pensa num rebranding, algo para ser anunciado num evento, numa coisa maior, e foi uma nota de rodapé. Parece um anúncio às pressas, mas por que às pressas, né? Porque do nada, por que agora? São muitas questões que ficaram no ar e simplesmente, ah, então, ó, tá aqui o press release da Fórmula 1, ah, estamos mudando o nome do serviço, agora é Apple TV, tá? Aí daqui uns dias estreia a nova identidade. Ficou uma coisa meio vaga, já pintou no último beta do iOS, macOS, Apple TV, já tem o logo novo no ícone, mas ainda assim, você abre o aplicativo, a menção a Apple TV Plus pra todo lado, então foi uma coisa que. Parece que no fim de semana o marketing chegou e falou: galera, mudou o nome, tá? Troquem aí e é isso. Mas acredito que até a versão final dos novos OS eles devem trocar de uma maneira mais abrangente. Devem lançar oficialmente, acredito, a nova marca, porque daí aproveita o lançamento dos novos OS, troca tudo de uma vez, aí troca a introduçãozinha lá quando você começa a assistir as séries, que. Tô curioso para ver se mudou mesmo alguma coisa, daí talvez a nova identidade faça um pouquinho mais sentido. Porque agora, basicamente, eles tiraram o Plus e deixaram o Apple TV coloridinho, né? Ele tem umas cores embaixo, branco em cima. E teve até uma curiosidade que o pessoal perguntou pro Ed Kill por que que mudou, né? De onde veio essa decisão? Basicamente. A resposta dele foi um mix de explicar que os serviços da Apple que tem Plus normalmente são os que têm uma versão grátis já, então o Plus seria a versão paga, que a gente pode colocar o iCloud, que tem o iCloud Plus, o Apple News Plus, que tem o aplicativo Apple News gratuito, Fitness Plus tem a versão que você usa normalmente ali no seu Apple Watch, que também não paga nada, e o Apple Music, por exemplo, que não tem uma versão grátis, é só Apple Music. E o Apple TV Plus só tinha a versão paga. E aí por isso eles estavam tentando ali igualar as coisas, o que até faz um certo sentido. E basicamente também ele sugeriu ali que as pessoas realmente não chamavam de Apple TV Plus mesmo, que Apple TV, apenas Apple TV é o nome comum. E achei até engraçada a resposta dele, ah, vai dar confusão, porque as pessoas chamam o nosso hardware de Apple TV 4K. Eu não conheço ninguém que fala que tem
Não.
uma Apple TV 4K em casa, né? Mas tudo bem, deixa ele acreditar que as pessoas chamam assim, né? Então, no fim das contas, é essa brincadeirinha mesmo, né? Que você vai assistir a série do Apple TV na Apple TV na Apple TV. Mas é isso, eu também acho que no fim das contas, ninguém vai. Até porque ninguém liga pra Apple TV hardware, vamos ser sinceros. Deve ser uma porcentagem mínima de pessoas que tem isso em casa. Então, não vai fazer muita diferença.
E uma coisa que eu vi as pessoas especulando, eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso pode ser uma preparação para Apple lançar um Apple TV que seja o serviço, né? Gratuito com anúncios ou mais barato com anúncios, aí volta um Plus que pode ser mais caro com sem anúncios, talvez um catálogo. Esse catálogo diferente ia ser uma sacanagem, né? Mas vamos falar de anúncios, né? Com e sem anúncios, pode ser uma preparação?
Olha, eu pensei, foi uma das primeiras coisas que eu pensei com essa mudança. Falei, tá, se eles estão mudando por conta de. Tem, esse tem uma versão grátis, esse não tem. Talvez essa mudança venha justamente porque daqui a um tempo o Apple TV Plus volta como um plano mais caro, que é o plano sem anúncio, né? Hoje tem, você pegar Disney, Netflix, HBO, todo mundo tem o plano baratinho com anúncios, alguns que até 1080p, e aí tem a versão mais cara que tem 4K, não tem anúncios. Então não duvido que essa mudança rolou justamente para uma preparação para uma mudança na estratégia de vendas ali da Apple TV, que a gente já vem escutando há um bom tempo, que a Apple tem conversado com pessoas da área, contratado pessoas especialistas em anúncios dentro dessas plataformas. Então acho que é mais uma questão de tempo mesmo para termos uma versão mais barata ou um plano mais caro do Apple TV, que daí não tem anúncios, e aí faria sentido, entraria mais nessa lógica, né? De ó, essa aqui é a versão barata e essa aqui é a versão Plus, que tem mais coisas, um catálogo maior, ou só não tem anúncios mesmo.
E aí teve uma segunda especulação, e essa eu acho que acaba fazendo até talvez um pouco mais de sentido, que a Apple pode estar se preparando para trocar o nome da caixinha de Apple TV Esse eu não sei se seria isso, porque soa estranho. Para Apple Home, porque ela tá para estrear o Home OS junto do iPad, do HomePod, caixinha com tela e etc. Que ela vai passar a trazer mais diferenciação para essa categoria de coisas de casa. E que trocar o nome do dispositivo Apple TV poderia fazer parte. Você acha que faz sentido?
Eu não sei se chegaria a chamar Apple Home, sei lá, uma Apple TV Home, talvez até faça mais sentido. Agora, Apple Home.
É.
Porém, isso me soa estranho, pelo menos. Pensar, vou comprar uma Apple Home. Tipo, sei lá. Talvez Apple TV Home até dá pra engolir. Mas me parece mesmo que eles têm esse. Ainda mais com os rumores de HomePad, que a gente não sabe se o nome vai ser HomePad mesmo. A gente que carinhosamente chama assim, né? Mas. Tem muitas coisas de casa da Apple vindo aí, então pode ser que essa mudança também seja relacionada a esses novos hardwares que eles pretendem lançar em algum momento, supostamente do ano que vem.
É, eu fiquei pensando esses dias alguma coisa com o nome Play, que seria, né, que a Apple, ela é extremamente literal nos nomes, né? Você pega os aplicativos todos, né? O Numbers, o Pages, Apple Music, que é coisa mais genérica do que Apple Music, né? TV, ok, também é, né? Mas tem cinema também, né? Que seria cinema, que você vê em casa, enfim, né? Mas o problema é que o Google tem o Google Play, né? Tem a Play Store, então seria difícil usar esse nome, apesar de Play ser modular o suficiente do jeito que a Apple costuma adotar, né? Então, eu gosto mais da ideia de que talvez tenha uma mudança na Apple TV mesmo, ou dispositivo, a caixinha, né? Do que o resto das hipóteses que a gente viu aqui. Ou pode ser que só continue mesmo o dispositivo, o aplicativo e o serviço, tudo chamado Apple TV, e o sol vai seguir nascendo amanhã e ninguém vai assinar por engano, deixar de assinar. Ah, eu achei que eu precisasse assinar a caixinha. Não, disse ninguém nunca, né? Então acho que não é um grande problema assim.
Exato.
E esse lance da Apple fazer a parceria com a Fórmula 1 é parte de um esforço cada vez maior que ela está fazendo de ficar próxima de esportes. Eu vi o John Siracusa do Accidental Tech Podcast falando: olha, primeiro com o acordo com a MLS, né, de futebol, e agora com o de Fórmula 1, a Apple tá mesmo se apoderando dos mercados que os americanos não ligam muito para ver esporte. Eu falei, ok, né? Eles passaram a prestar atenção mais agora em Fórmula 1, faz um. Sei lá, saiu um documentário da Netflix que o pessoal curtiu, Drive to Survive, uma coisa assim, mas parece que agora tá prestando mais atenção, né? Bom, esse filme que a Apple encomendou também ajudou, né? Mas o Ed Kill também falando, dando entrevista, isso foi pré-anúncio da Fórmula 1, foi na véspera. Falaram, e aí, F1? A gente gosta de F1, hein? Fica ligado. E ele falou sobre, de jeito mais abrangente, sobre as parcerias com esportes que a Apple quer fazer diferente do método tradicional que as operadoras de TV a cabo faziam, porque ele fala, ah, se você tem, sei lá, diferentes acordos com diferentes. Cada liga tem um acordo e você não consegue ver as coisas do jeito que você quer, e ninguém adotou a tecnologia do jeito que ela deixa que as coisas sejam adotadas, e o picture in picture, etc, etc. Então, a minha impressão é que agora que a Apple está fazendo mais de um acordo, ela vai começar a usar os números de acordo para tentar fazer acordos novos e, junto disso, propor jeitos novos de transmitir, coisa que hoje não pode. Por exemplo, sei lá, é que nem, sei lá, quando eu acompanhava mais futebol era assim, né? O São Paulo vai jogar em São Paulo, não passa na TV. Você vai ver sei lá, um jogo que tem mais ligação com algum outro estado, porque é para incentivar o pessoal a ir no jogo. Eu não sei se ainda tem isso, hoje deve ser fácil de ver qualquer jogo, especialmente vendo todos eles no streaming, mas que a Apple deve mexer um pouquinho nesses acordos do que não é feito hoje em dia para se aproveitar melhor de tecnologia. Isso eu acho bacana, porque afeta o resto do mercado, né? Se der certo, o resto do mercado passa a copiar, adotar também, vira a nova regra. Isso pode ser bacana para os fãs de cada esporte, se eu curtir.
Acho que tem chances deles mudarem um pouco as regras. E por que isso? A Apple tem experiência, não necessariamente em esportes, mas tem experiência com acordos da indústria. Então, pode ser que venha coisas interessantes aí. Já é de tempos que é notável o crescimento no interesse da Apple em esportes. Não à toa, eles têm um aplicativo chamado Esportes, que ainda não está disponível no Brasil. Mas eu fico curioso para ver quando que essa coisa de esportes vai chegar aqui no Brasil, inclusive, né? Porque até agora, tudo que eles anunciaram são coisas lá para fora. Mas e aí, quando que vai rolar um futebol no Apple TV, por exemplo?
É, pois é. Isso é coisa assim, o AdQ quer ver na casa dele, então ele faz a parceria, né? Ele é ligadão em esporte. Curioso que basquete, que é o esporte que ele mais curte, ainda não tem parceria nenhuma. Ele deve estar bem de
Verdade.
olho no fim de um contrato de transmissão, que nem foi com a Fórmula 1, né? Era da ESPN, eu acho. lá nos Estados Unidos. E a Apple ofertou mais do que a ESPN. Falou, cara, isso a gente não paga, não vale isso. A Apple falou, pra gente vale. E o resto é história, né? Agora, contrariando o que vinha sendo dito por aí, a Apple lançou o iPhone Air na China e ele esgotou voando. Isso em contraste com o que a gente viu nos outros países, Estados Unidos, Brasil, que o iPhone Air foi o único modelo que seguiu disponível em qualquer tamanho, qualquer variação, qualquer cor. No dia você chegava na loja e comprava, você chegava no site, chegava no dia seguinte, o resto esgotou muito mais rápido, mas parece que na China pegou, né?
Em algum lugar tinha que vender, né? Porque pelo jeito tava difícil. Mas agora que repercutindo essa notícia do South China Morning Post, eles reportaram que o iPhone Air por lá teve sold out em minutos. O que é surpreendente justamente por esse fato que o Marco citou, que a gente também já conversou aqui na fonte, que no resto do mundo parece que a galera não se importou muito com o iPhone Air. Você pode entrar na Apple Store dos Estados Unidos, pode entrar na Apple Store online aqui do Brasil. Tem disponibilidade imediata, acho que para todos os modelos do iPhone Air. Se você olhar o Pro, ainda está lá com alguns gargalos. O modelo de entrada também. Agora o Air tem. Eu até comentei que eu fui lá em Los Angeles, passei em algumas lojas e também o pessoal da loja me falou que o Air tinha disponível. Na China, parece que o Air está fazendo sucesso. Acredito que um dos motivos é o design radical, porque lembro de ter uma historinha, algumas pessoas já falaram que o mercado chinês se interessa muito por telefones diferentões. Tanto que os dobráveis fazem muito sucesso lá porque eles são diferentões. Então acredito que o pessoal lá viu ele fininho, bonitinho e tá fazendo sucesso. Não sei se vai ser sucesso a ponto de fazer com que a Apple continue fazendo Airs daqui vários anos. Mas parece que lá a coisa está indo bem, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo. Até fazendo um paralelo aqui, acho que essa semana saiu uma notícia não relacionada à Apple, mas que a Samsung supostamente estaria desistindo de fazer a próxima geração do Galaxy Edge, que eles lançaram o S25 Edge, que é o concorrente ali do iPhone Air, o Galaxy fininho, e um desses sites especializados em Samsung reportou que a Samsung já largou mão e falou que não vai fazer uma próxima geração porque não vendeu nada. E o Air parecia que ia para esse caminho, mas talvez a China seja aí uma salvação para esse modelo fininho da Apple. E o que até agora até reforça aí a ideia da Apple de brigar para levar o iPhone Air para a China, né? Porque lá na China, até então, não podia ter telefone com o eSIM. A Apple foi lá, deu um jeito, fez um acordo com uma operadora que consegue habilitar o eSIM. Tanto que teve um lançamento atrasado só agora que tá chegando o iPhone Air lá. Mas parece que essa briga valeu a pena. Parece que provavelmente a Apple sabia que esse telefone teria um apelo lá e que faria sentido brigar para conseguir vender ele na China. E tá aí o resultado. Vamos ver a longo prazo se vai continuar assim depois que passar essa febre do lançamento. Mas, por enquanto, parece que realmente os números lá já estão chamando mais atenção do que no resto do mundo.
O da Samsung é interessante. Eu vim observando isso. Eu tinha pensado em fazer algum artigo falando sobre, né, o que o lançamento desse da Samsung podia ajudar a atrapalhar a Apple na própria campanha de comunicação. Porque você vê, eles lançaram, sumiu. Você não viu campanha, você não viu eles promovendo. Pode ser que eles tenham visto e falar, cara, nem adianta a gente... As empresas têm muito dado, elas sabem exatamente quanto dinheiro ela põe em campanha, isso se traduz em quanto de vendas em cada mercado, etc. E você não viu, foi como se eles não tivessem lançado, e depois de 2 meses é como se tivesse existido, né? Você não via nem as pessoas comentando, nem matéria a respeito, nem campanha, isso foi meio para ninguém assim, né? No caso da Apple, ela tem bastante, tem grana para poder seguir colocando ele, fazendo campanha, bota em filme, bota em série, e isso ajuda a fomentar um pouquinho a demanda, né? Então, a minha impressão é que o iPhone Air pode fazer um pouquinho das vias de um iPhone 16e, um 17e, ele pode virar esse de lançar numa segunda etapa, que tem até o lance que ano que vem vai dividir em dois o lançamento, né? Primeiro um Pro e um Fold, sei lá. E no ano seguinte, comecinho do ano, os meses depois, os modelos não Pro e talvez o Air. Acho que ele pode ocupar um pouco mais desse mercado Porque eu suponho que ele pode brigar muito com hoje em dia com o 16E, né? Você juntar os dois, você vende para os dois públicos e para mais um pouco, né? Ao invés de você deixar difuso e perder um pouco das vendas nessa divisão, né? Mas é interessante ele ter vendido bem na China. Você falou de telefones diferentões. É muito louco, né? Isso é cada absurdo de lá, os telefones horrorosos assim, mas que aparentemente lá é o que pega, né? Tem um que... Qual? Acho que é da Huawei, que tem um triângulo grosseiro na parte de trás, coisa feia.
Sim, tem uns telefones muito esquisitos, mas é isso. Lá eles fazem bastante sucesso. O pessoal gosta, então parece até o momento que estão adotando o iPhone Air. Você tocou num ponto interessante que é. Eu tinha até esquecido desse rumor que realmente a Apple supostamente pretende dividir o lançamento dos iPhones. Que isso, também tá ficando muito iPhone, né? Tem linha E, tem Air, tem os Pro, tem o normal. Então até faz sentido essa divisão para não lançar cinco telefones de uma vez. A partir desse 2026, já deve ser. Se eu não me engano, o rumor é que em setembro ela lançaria só os Pro. E aí no comecinho do ano, que é aquela época que ela lança o 16E, por exemplo, ela lançaria também o modelo base, o E e talvez o Air também. Faz sentido então pensar por esse lado.
Pois é, né? Então, a gente tem até para falar do Fold, a gente tem mais para falar específico sobre o Fold, que pintou rumor a respeito dele também. E tem uma coincidência também em relação a uma pergunta que a gente respondeu no ADT semana passada. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/afonte, você leva 3 meses de bônus. E VPN é aquilo. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, se você trabalha muito nos cafés aí perto da sua casa, ou se você viaja muito, vai no Airbnb, vai em hotel, usa no avião, no aeroporto, você não conhece esses Wi-Fis, você não sabe quais dados são coletados, por que que eles são coletados, para quem que eles são repassados, onde vão parar, né? E com o ExpressVPN você protege os seus dados, fica tudo criptografado e nem a ExpressVPN sabe os sites que você está acessando. A partir de onde, qual que é o dispositivo, quem é você, por quanto tempo que você viu nesses sites, tudo fica seguro. E para streaming é muito legal porque você roteia pelos Estados Unidos, pelo Japão, pelo Reino Unido, você acessa o HBO Max e vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo do Brasil. Então, para ver como é fácil colocar na sua Apple TV, no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte. Testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN.
Muito bem, alguns rumores empolgantes e um que deve deixar muita gente triste, né? Sobre o tal do iPhone dobrável. Primeiro, vamos tirar o triste da frente, que até meio é inevitável esse tipo de coisa, né? A gente respondeu no ADT na semana passada uma pergunta que falava assim: vocês não acham que se a Apple fosse lançar esse tal do iPhone dobrável no ano que vem mesmo, ia ter mais rumor a respeito das coisas? Não, tá meio quieto demais para isso ser lançado no ano que vem, porque geralmente o rumor é 2 anos. Começa a aparecer rumor, etc. Aí os rumores bombam, não é no ano seguinte, é no outro. A gente fala, ah, puxa, é verdade, até, mas não, a Apple tem que lançar no ano que vem, né? Parece que tá apoiada meio nisso, etc. Aí saiu o rumor na quinta-feira, te gravou na quarta, de que talvez esse iPhone dobrável, iPhone Fold, iPhone V, vou começar a chamar de iPhone V, porque ele seja lançado mesmo em 2027 e não no ano que vem. Que teria algum tipo de problema com fornecimento, não sei o que lá, 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 e pode atrasar. Essa é uma das coisas que pintaram. Eu vou falar o resto aqui, a gente comenta tudo ao mesmo tempo, assim a gente já passa aí, eu já passo a bola direto pro Felipe, né? Um outro rumor que pintou foi que a Apple conseguiu um fornecedor de dobradiças que vai ser mais barato do que ela tinha imaginado. Antes existia um rumor de que a peça para a Apple ia custar entre 70, acho que 80 dólares e até 100 dólares, e que ela conseguiu baixar isso. Não, ia ser de 100 a 120 dólares, ela baixou aí o fornecimento de 70 a 80 dólares. Não é um grande, desconto, mas numa escala de alguns milhões que você faz, já deve dar para pelo menos ajudar a trazer abaixo daqueles 2 mil dólares que era o rumor. Ah, 2 e 2 e 300, talvez seja de 2, etc. E pintou rumor também sobre o tamanho das telas. A tela de fora teria 5,38 polegadas e a tela de dentro 7,58. E isso é um pouco maior do que. Quer dizer, a tela de fora é um pouco maior e a tela de dentro um pouco menor do que tinham falado, mas assim, zero ponto alguma coisa. Não, no fundo, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Mas aí, Felipe, você acha mesmo que vai ser atrasado, lançar só em 27, a gente vai ter que aguentar mais 6 meses de rumor sobre esse maldito dobrável? Ou que talvez seja só. Daqui a pouco aparece um rumor que fala que não, tá tudo bem, que sai no fim do ano que vem.
Então, quando saíram os rumores falando de 2026, eu particularmente achei eles extremamente otimistas. É, a minha concepção é de que viria mesmo para 2027, até porque aniversário do iPhone, acho até que faz mais sentido comercialmente, né? Vender um iPhone diferentão. Um iPhone dobrável no ano de aniversário em que o iPhone vai completar seus 20 aninhos, né? Vai fazer já mais 10 anos desde que o iPhone 10 passou. E parece que foi ontem que a Apple lançou o iPhone 10.
É isso aí.
Mas eu sempre achei que seria para 2027 mesmo. Talvez, se ela conseguir fazer tudo a tempo, porque é isso. As últimas notícias dão a entender que a coisa tá andando mais rápido. Porque eu lembro que os primeiros rumores eram: ah, a Apple tá testando se vai ser foldinho, foldão, se vai ser pequenininho, se vai ser grande, se vai ser quadrado. Agora parece que já tem mais um. Que a coisa já tá mais estabelecida: ó, vai ser esse o tamanho, vai ter esse tamanho aberto, esse tamanho fechado, o tamanho, a espessura dele vai ser mais ou menos essa. Então acho que agora ele já tem um modelo definido que eles querem lançar, né? Eu não sei em que fase que está ainda, mas até agora não teve nenhum vazamento de peça, então talvez indica que realmente ainda estamos um pouco longe do lançamento mesmo oficial. Vamos ver até janeiro, porque é em janeiro geralmente que começa a vazar peça. Eu lembro que inclusive foi em janeiro que vazaram os primeiros moldes do iPhone 17, do Air, né, a espessura exata dele, e o Tim Cook jurando que eles sabem guardar segredo, né? O negócio tinha vazado em janeiro. Então, se no começo do ano a gente começar a ver esse tipo de vazamento, ah, vazou o molde do iPhone Fold. Daí é um forte sinal de que o negócio já está indo para produção e que vai ser lançado no final de 2026. Mas eu ainda apostaria em algo para 2027 mesmo. Acho que 2026 é muito otimista. E eu fico, volto no que a gente estava falando agora. A Apple já tem muito telefone. Aí como é que ela vai encaixar esse Fold no cronograma de lançamentos dela? Vai lançar junto com o Pro? Vai lançar num evento separado? Vai lançar no começo do ano? Vamos ver, tô curioso.
É, eu tenho pensado na parte de nomenclatura também, porque a nomenclatura ela também telegrafa a posição dele na linha, né? Tanto que a gente passou a falar, Pro deixou de ser Pro virou só com hardware mais avançado e mais caro, no fim das contas, né? E eu fiquei pensando se talvez esse possa ser o tal do. É uma ideia que eu tenho com base em nada, tá? Mas que esse pode ser o tal do iPhone Ultra. E aí seria mais um telefone que ela conseguiria tirar o lance, pelo menos por um ano, de número. Ao invés de ser o iPhone 18 Fold, o iPhone Fold, só não sei, acho que Fold é meio feio, tem o Galaxy, não vai ser Fold porque a Samsung tem. Então tem o Air, tem o Ultra, e aí com isso ela consegue começar a limpar um pouco a linha para deixar de ficar ridículo. iPhone 21, iPhone 37, né? Não, pode ser que ela faça isso. A gente achava que no iPhone 8, no 10, ah, vai ter o iPhone 15, teve e pronto, né? Não foi o fim do mundo, passou, temos 16, 17, mas não sei. Tô começando a prestar atenção se tem algum indício de que talvez esse possa ser o Ultra com base em absolutamente nada, mas é claro que dá uma indicação no nome de que ele dobra, é um marketing melhor, porque você já telegrafa no nome o que que ele faz, já traz interesse, etc. Você tem que ficar explicando, o Ultra dobra. Não, né? Não sei, tô marinando essa ideia, não tá totalmente formada ainda.
É, realmente, o nome Ultra, pensando por um lado, pelo lado Apple, faz sentido, mas ao mesmo tempo é isso, né? A passagem, a ideia de que ele dobra no nome, mas também não vejo a Apple copiando o nome da Samsung. Mas se bem que, né, a própria Samsung também já tem aparelhos que chamam Ultra, a Apple também tem Ultra, então,
Não é verdade.
no fim das contas, é que
Esqueci.
Ultra para Samsung é uma coisa, né? Mas acho que nada também, se for ver por esse lado, nada impede a Apple de usar o nome Fold. Embora eu acho que seria meio cópia descarada demais, né? Exatamente, é o iPhone Fold, mas sei lá. Porém, eu fico empolgado com a ideia de finalmente ver um dobrável da Apple, porque eu acho que eles podem fazer algo muito legal, muito diferente do que a gente tem hoje por aí, que é aquela categoria que continua sendo um nicho, mas é um nicho que está crescendo aos pouquinhos. Eu não acho que ainda tem um grande apelo, mas cada vez mais andando por aí eu vejo uma outra pessoa usando um dobrável. Eu falo, olha só, não é que o negócio tá indo aos poucos, né? Não é mais aquela coisa tipo, ah, é só a galera nerdzona que compra o celular, né, que dobra. Agora parece que tem umas pessoas que olham, acham bacana e se arriscam. Então, pode ser que a Apple consiga trazer algo legal para esse mercado.
Eu tenho visto o Flip. Na verdade, assim, ele é mais fácil de ver. Pode ser que o Fold as pessoas estejam usando e acabe passando um pouco mais batido. Mas eu vejo o Flip e também vejo o Flip com pessoas que não são super ligadas em tecnologia. Tipo, amiga da Lari, assim, tem um. Quer dizer, duas amigas, na verdade, tem também. Pode ser um nicho para médicos, não sei. Mas é uma coisa que sei lá, estou começando a ver que depois de 5 anos ela vendendo esse trem, tá começando a pegar, né? Eu passei numa loja da Samsung, eu tinha visto bem rapidinho e voltei na semana passada. Tava lá no shopping, falei, ah, quer saber, tô com tempo, dá pra ver. Eu mexi um pouco, por um pouco mais de tempo no Fold, eu achei o acabamento dele horroroso. Eu achava ele bonito pro foto, etc. Mas, cara, mexendo a tela, a sensação plástica da tela flexível, ela é horrível. A hora que você abre ele, faz um barulho, é ruim, é desagradável. A sensação do som do material não é um encaixezinho gostoso que você sente, sabe? De, sei lá, tipo, pensa em fechar, por exemplo, a tampinha dos AirPods. Não é, é meio vagabundo. Eu ganhei de brinde aqui uns AirPods vagabundos assim, essa é a diferença, sabe? Então, eu tinha falado que a minha sensação tinha sido essa, que era uma coisa meio vagabunda, etc. Mexendo com mais tempo, eu consegui identificar melhor o que é a tela, a sensação da tela horrível. E não é de passar o dedo no vinco, isso parece que é meio inevitável. Tem o que fazer, né? A física. Vamos ver se a Apple consegue dar um outro jeito. Falaram que ela vai conseguir, vamos ver. Mas é tudo o resto, a sensação do resto da tela, dele abrindo. Foi isso, eu consegui entender. Foi isso que deu a sensação de que é uma coisa meio vagabunda, assim, né? Então vamos ver se a Apple consegue fazer diferente ou se não. Se ter um dobrável significa abrir mão dessas coisas em prol da tela maior, né? Não sei.
É, você falou no, na dobra, inclusive, até saiu um report do Meticô, se eu não me engano, né? Falando que talvez a Apple consiga reduzir o preço do. Pelo menos o preço para ela, o preço de fabricação desse dobrável, por conta de uma economia que ela conseguiu fazer ali, ou teria feito na produção da dobrinha, que o hinge, que eles chamam em inglês, antes era esperado ali para custar em torno de 100, 120 dólares, e agora parece que ele vai sair custando ali entre 70 e 80 dólares a peça, e a gente já entra para falar no preço mesmo do aparelho final, porque todo mundo tá apostando, jurando que esse Fold vai custar uns 2 mil dólares. Teve até aquela historinha de que a Apple estreou o primeiro iPhone de 2 mil dólares esse ano, que é o modelo de 2 terabytes. Então, gente, pô, ó, pessoal, vai se
Pra
acostumando aí que.
amaciar.
É, vai acostumando que iPhone de 2 mil vai ser comum. Eu não me surpreenderia porque a Apple vende um Vision Pro que custa 3.500. Então, ela começar com o Fold em 2.000 não vai ser uma surpresa. Mas eu quero acreditar que o preço de entrada vai ser um pouquinho menor. Até porque, assim, os rumores de que a Apple ia subir o preço dos modelos esse ano foram extremamente exagerados, né? Todo mundo jurou que ia dobrar o preço, que ia ficar 300 dólares mais caro. No fim das contas, ela só tirou o modelo de 128 GB do Pro e ficou por isso mesmo. A linha tá bem igual. O Air, claro, tem um preço diferente porque ele é uma coisa nova, mas em geral o preço não mudou muito. Então eu penso se também esses rumores de ah, vai custar 2 mil dólares, se é meio exagerado, se de repente 2 mil vai ser o modelo um pouco mais para cima e ele começa, sei lá, em 1.500. Assim, eu sei que a Samsung hoje, o preço do Fold dela é meio próximo de 2 mil dólares. Né? Não lembro se é exatamente 2 mil ou se é tipo 1.800. Eu acho que não chega a começar em 2 mil, mas é perto. Então me pergunto se a Apple vai aceitar, falar, não, você quer o telefone dobrável, ele custa isso, ou se eles vão tentar ser um pouco mais gentis com o preço de entrada desse modelo. Porque o Pro, ele começa hoje em 1.100, né? 1.200 ali, se você pegar o Pro Max. De 1.200 para 2.000 é um baita salto, né?
A única coisa que eu fico pensando é assim, a última vez que a gente viu isso acontecer, de um rumor que vai ser um preço e aí ser muito mais barato, foi com o primeiro iPad. que tinha a história de que ele ia custar, eu não lembro os preços, mas ia ser muito caro.
US$ 1.000, né? Algo
É.
assim.
E foi o quê? 400, 300, não sei. Foi super barato na comparação com o rumor que era. E aí tem até a história de que, na verdade, esse rumor foi plantado pela Apple para no dia do anúncio ser mesmo uma grande surpresa, ele ser incrivelmente mais barato do que a expectativa de todo o mercado. Não sei. Depois disso, toda vez que veio o rumor, o negócio vai ser caro. Teve a discussão, será que vai ser mesmo? Não, e foi. E foi mais caro, às vezes. Então, eu queria muito, minha carteira queria muito, caso for comprar esse telefone, que ele fosse mais barato do que os rumores indicam, mas a minha expectativa de verdade disso, ela é nula. Eu acho que não baixa nem menos de, assim, 1999 é mais esperança do que expectativa. A expectativa mesmo é 2 e pouquinho, 2.300, vai ser dobrável, ela vai botar com uma banca enorme e ultra premium, ultra luxo, ultra tudo e vai ser caro. Acho que não tem muito como escapar disso, porque essa é a Apple de hoje em dia. Não dá para comparar com o que a gente lembra dela de outros tempos. Não, minha expectativa para isso tá bem baixa. Queria que fosse de graça, mas eu não. É por isso que a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo e que segue faturando horrores todo trimestre. Não é por bondade do coração, né? Não é por caridade, não é uma caridade.
É, pô, não é ONG, né?
Enfim, são os rumores do iPhone Fold e também de rumor nessa última semana pintou. Na verdade, foi um rumor junto com isso, junto de follow-up, de uma confusão toda, porque é a mesma peteco das últimas semanas, fazia umas semanas que não tinha isso, mas a Apple, a Meta, contratou um líder de IA da Apple. E o contexto dessa contratação é muito curioso. Porque quem acompanha essas notícias sabe que a Apple tá com aquela confusão toda de bastidores, vive saindo gente, ela tava lá com a Carangueja reformulada, que estava um pouquinho na mão do John Gianandrea, e aí, depois daquela confusão de redistribuir as tarefas todas, quem vai ficar a cargo da Carangueja reformulada, ficou com o tal do Robbie Walker, que era um cara que tinha muita banca ali dentro, já fez projeto, saiu, etc. O cara ia arrumar a casa. Aí deu, sei lá, um tempinho. O cara anunciou que ia sair. Isso é recente, tá? Que ele anunciou que ia sair, ninguém sabe pra onde ele vai, etc, etc. No meio disso tudo, o Mark Gurman tinha vazado que a Apple tava com uma divisão nova, que era de Answers, Knowledge e Information. Respostas, conhecimento e informação. E que isso era basicamente um GPT ali que ela tá fazendo ali dentro, etc. E o chefe da parte de Answers era um cara chamado Ke Yang. Quando esse Robbie Walker saiu, ou anunciou que ia sair, a Apple pegou esse líder de Answers e botou ele como líder de Answers, Knowledge e Information. Ele ficou o líder, o antigo Robbie Walker. Deu uma semana, a Meta contratou esse cara. Então parece a escola de Hogwarts, lá, o professor de artes ocultas, sei lá como é que chama, que todo livro é um novo, que o antigo morre, o antigo sai, o antigo é expulso. É a mesma coisa. Botou o cara na liderança, pronto. Esse já tá fora, você sabe, né? Então, a Meta contratando mais uma pessoa. Nessa última semana também saiu a notícia de que ela contratou um cara da Thinking Machine Labs, que é uma empresa formada por uma das cofundadoras da OpenAI, a Mira Murati. E a Meta tinha oferecido para esse cara 1,5 bilhão de dólares. E ele falou não. Ela contratou esse cara também. Saiu na semana passada que ela contratou. Então, ela deve ter oferecido mais grana ainda para esse cara. Então, ela segue contratando lideranças das outras empresas. A essa altura, eu acho que a Meta tá contratando as pessoas. É tipo a Record, bota na geladeira só pra não ficar na Globo, só pra esse pessoal não ter essa inteligência, esse cérebro lá na concorrência. Porque aí a Meta consegue atravancar desse jeito. Não tem por que ela contratar todo o resto da liderança. Já tem muito cacique pra pouco índio lá. Segue contratando, não faz sentido, tá? Essa é a minha especulação aqui. Mas do lado da Apple, mais uma vez ela perdeu um líder e junto disso, no fim de semana, o Gurman falou que quem já está desenvolvendo lá e mexendo no iOS 26.4, que é o que vai ter a carangueja com a LLM, está reportando preocupações com o desempenho dela, que segue insuficiente, segue não funcionando, basicamente. Felipe, o que a Apple faz, cara?
Nossa, tá cada vez mais difícil, é uma novela, é isso mesmo de o cara foi promovido e uma semana depois o Zuckerberg falou, vem pra cá, vamos conversar. E é isso, a gente sempre vê notícias da Apple perdendo pessoas E parece que ela perde muito mais do que ela ganha talentos, né? Então, toda vez é uma notícia de alguém saindo, alguém indo embora, e poucas notícias de a Apple contratou tal talento especializado em IA, que seja. Então, até quando vai ser isso? E aí, paralelamente, temos essa reportagem da Bloomberg, que já vem como um balde de água fria, porque é exatamente a conversa que a gente escutava no ano passado. Ó, a Apple falava que ela ia lançar a nova carangueja no 25, que na época era 18, no iOS 18.4. Aí chega o final do ano, começaram as reportagens. Ó, os engenheiros estão falando que não tá legal, não tá performando como esperado, talvez um lance. E aí, um ano depois, é a mesma historinha, ela ainda não conseguiu fazer isso. Olha, tá difícil de acreditar que vai sair essa carangueja nova. E aí eu fico. O que mais me deixa intrigado é isso. A Apple não é qualquer empresa, né? A Apple é uma empresa de 3 trilhões. Como que eles não conseguem, sei lá, comprar alguém que consiga entregar isso para eles? Todo mundo tá fazendo, né? Se você pegar. A Apple não tá fazendo, obviamente. Se você pegar as concorrentes da Apple. Google, Microsoft, as menores, né? OpenAI, Meta, tá todo mundo fazendo. Como que a Apple não conseguiu até agora? Esse tipo de notícia só me deixa mais. Não que assim, vá mudar minha vida a Apple não lançar, né? Tipo, minha vida continua seguindo. Tem outras alternativas, tem ChatGPT, tem muitas boas IAs. Mas a gente tem esperança de ver a IA da Apple. Só que cada notícia dessa é tipo, putz. Mais um ano sem a da Apple. Mais um ano sem a Apple entregar o que ela prometeu no ano passado, né? Já faz mais de um ano que ela anunciou isso na WWDC do ano passado. Não rolou, passou a desse ano, também não veio. Prometeram pro começo do ano que vem e nada, né? Pra essa altura, estamos em outubro de 2025. A Apple faz tudo com muita antecedência. Então, como já diz a matéria. Eles já estão pensando lá no iOS 26.4 que vai sair lá para março, abril, que não tá tão longe assim, se a gente for ver. E a essa altura do campeonato, tem engenheiro falando que não tá legal. Tipo, a essa altura o negócio já deveria estar tá pronto, considerando que não é um atraso de, anunciou agora em junho, estamos em outubro, ainda não tá legal. É um atraso de mais de um ano. Mais de um ano depois ainda não tá legal. O que eles estão fazendo lá dentro, né? É surreal.
A gente está numa situação que acho que eu escrevi várias vezes no Mac Magazine, que é o pior dos mundos, né? Porque quando ela estava atrasada, tudo bem. Quando você está com nada, você sabe exatamente a distância que você está do seu concorrente, né? Ela é toda. A hora que você lança o um negócio e quando isso chega no mercado, a distância está maior ainda, aí que é a preocupação. No caso da Apple, ela segue lançando sem ter saído do lugar, enquanto a concorrência já está 18 voltas na frente, né? E não é ela lançar um ChatGPT só para mostrar que ela consegue também, que ela tem o domínio da tecnologia e ela consegue fazer assim como a concorrência. São coisas que no dia a dia podem agregar muito para você usar qualquer aplicativo seu, seja nativo ou não, né? Você olha a Microsoft, por exemplo, é super legal o que ela fez com o Copilot no Excel. Você usa o Copilot, assim tem, sei lá, as funções de soma, média, tem a função Copilot agora. Você ativa a função, você põe igual, Copilot, abre parênteses, abre aspas. Faz a média desses dados que eu vou te passar agora, mas se for fim de semana, você tira e não sei o que lá, e blá, 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 fecha as aspas, seleciona as colunas, as linhas, e ele faz. Ele pega o que você pediu, faz a conta. Se você manja muito, 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 muito de Excel, você consegue fazer isso. Mas quais são as pessoas, a quantidade de pessoas que têm uma necessidade dessas, mas que manjam o suficiente para conseguir fazer isso, né? É muito diferente. Agora você nivela isso por baixo, mas não de um jeito pejorativo. Você deixa mais acessível, talvez outro jeito de falar, né? Mas as pessoas conseguem tirar mais proveito. Esse é o tipo de coisa que faz falta para muita gente que nem sabe que está fazendo falta porque não sabe que pode ser uma possibilidade. Eu estou dando um exemplo. Pensa, por exemplo, no que ela mostrou na duas WWDCs. Ah, quando chega o voo da minha mãe, aquele exemplo cansado que ela já deu, mas que é de fato útil no dia a dia. Pensa no exemplo que a gente tem aqui. Eu estava falando com minha mãe no fim de semana, eu fui lá visitar, e ela estava pegando, pesquisando alguma coisa no telefone, não achava que ela tinha falado com minha irmã, era uma foto, não sei o que. Eu falei, cara, esse é o exemplo perfeito de uma situação que teria sido resolvida se já tivesse dominando isso. Você pede para o ar. e o negócio vem, né? Então são esses benefícios. Não é ter o ChatGPT por ter o ChatGPT. Esquece isso. Não é ter IA, essa coisa amorfa, que só é citada, a pessoa fala, ah, cansei de IA, cara. É o que eu falei, tipo, que fala cansei de internet. É de uma limitação isso. Mas é, isso faz falta. É, e isso que é a vergonha da Apple ser incapaz de fazer, de começar a fazer. As pessoas que fazem isso não querem trabalhar lá. É, certamente ela está encontrando dificuldade de encontrar empresas que estejam dispostas a ser vendidas para lá. Aí eu vou brincar de novo, é tipo para Record. Você sabe que você vai dar a sumida, né? Que empresa que vai fazer isso versus o quê? Ficar quieta, seguir fazendo um bom trabalho e um trabalho nem precisa ser bom, mediano, e saber que a maré está subindo a ponto da sua valorização sextuplicar em 2 meses. A gente está vendo isso com todas as empresas. É uma bolha? Talvez. Mas depois que estourar a bolha, ainda assim vai ter muita empresa com uma bela de uma avaliação. A Apple perdeu a chance, não que ela tivesse... Quer dizer, qualquer uma empresa hoje queria, mas de comprar a OpenAI, Perplexity é a mesma coisa, Mistral já está saindo completamente de proporção o valor dela para ela poder comprar também. E ela segue no mesmo lugar que ela estava antes da WWDC do ano passado. Isso que é o pior, né? Então, se você trabalhasse com Machine Learning e tivesse uma perspectiva de seguir crescendo na carreira, que vai ser uma das mais promissoras da história, você continuaria na Apple? Eu não. Chovendo proposta todos os dias, você vendo os avanços das outras empresas, todos os dias saindo coisa, vendo os estudos que as outras empresas fazem. E você vai continuar fazendo o quê? Tentando fazer a caranguejo funcionar? Não. É a mesma coisa do design que a gente sempre fala, né? O que é mais empolgante? Fazer um produto 100% novo ou fazer o iPhone 18? É claro que é o produto 100% novo, né? Se a Apple não vai fazer, alguém vai. Você vai atrás, né? E nesse momento também parece que é a OpenAI que vai fazer isso. Por isso que esse bando de designer tá indo para lá agora, para ir atrás do Niive, reunir com a turma toda que fez os produtos da Apple, que de fato mudaram alguma coisa. Então, eu não sei por onde começar a desatar esse nó. Eu acho que arrisca muito da gente estar falando assim. Pensa no podcast da BlackBerry há 15 anos, e a gente fala assim, como que a BlackBerry não consegue fazer um telefone sem teclado? Você percebe que o problema não é esse? É a mesma coisa. Não é só ela fazer o ChatGPT porque ela consegue, pra copiar, pra mostrar que ela consegue. É muito além disso. E isso ela não parece ser capaz de segurar as pessoas pra fazer e conseguir proporcionar o ambiente pra fazer lá dentro. Isso é muito preocupante, porque é como se... É isso, é como é que ela não consegue fazer o telefone sem teclado? Esse não é o ponto, mas, entendeu? É muito estranho ela estar nessa posição, tendo estado tão à frente por tanto tempo. E talvez esse seja o problema. Se acomodou e virou empresa para maximizar o que já tinha. Ficou que não é um cara de produto, gente de operações e de finanças dominou a empresa. O resultado é esse, vai ser difícil, muito difícil ela corrigir esse curso. Ela está virando um transatlântico, né? Um barquinho, né? Eu não sei por onde começar a desatar esse nó, não.
Exato. A gente sempre comentava quando que poderia acontecer da Apple começar a tropeçar, porque é isso. O Tim Cook fez a Apple, faz até hoje. A Apple ganha muito dinheiro porque a receitinha de lançar, pintar o iPhone de uma cor nova e mudar uma câmera de lugar tem funcionado muito para eles. Mas a gente também sempre comentava que uma hora isso poderia deixar de dar certo, que uma hora poderia chegar alguma coisa que a Apple ia ficar para trás. E parece que é justamente nisso que ela tá ficando para trás. Vamos ver se eles conseguem sair dessa, mas a cada notícia que vem, parece que é uma mais desanimadora do que a outra.
Então, esse é assim, qual foi a última boa notícia desse mercado que saiu? Eu não sei dizer, assim, quando chegou o ChatGPT no Image Playground, né? De novo, né? Terceiro, suporte MCP nos sistemas todos, que nem saiu ainda, até preparando também. A boa notícia é quando não depende dela, tem alguma coisa errada quando isso acontece, né? Mas vamos ver, a minha expectativa ela tá bem baixa, é uma pena. Bom, mais notícias saíram no caminho, falar de coisas legais agora que pintaram nessa última semana, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando aqui a Fonte, patrocina mais esse episódio, e segue também oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, para você aproveitar as capinhas, as películas, inclusive dos novos iPhones. O fone de ouvido acabou de sair, o fone de ouvido, o headphone grandão, o Survivor deles, que tem um encaixe melhor, um acolchoado, um almofadado ali mais bacana, isso ajuda a isolar também o lançamento. Vocês têm opções de carregadores, tem o com fio, tem o sem fio, tem o magnético de carro, Tem power bank de tudo quanto é tamanho também. Tem já o power bank que junto você carrega lá o seu Apple Watch para deixar na tomada. É super legal que eles têm de oferta disso. Cabo também, tem o grande, o pequeno, o que é trançado, o que não é, o Lightning, micro USB, USB-C, outros cabos também. Tem adaptador de todo tipo para todo tipo também. Acessório tem de monte para notebook. Tem uma basezinha que você eleva ele, que eu uso aqui no MacBook, que é uma maravilha. Adaptador também para você colocar ali no seu Mac. Com USB-A, USB-C, até Ethernet também. Tem caixa de som, tem braçadeira, se você corre, por exemplo, acessório para viagem, tem mala, tem mochila. Então acessa gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, na semana passada foi uma coisa meio inédita, e eu não vou dizer atrapalhada, porque não foi atrapalhada, só foi incomum. A gente vê, na terça-feira, o Greg Joswiak da Apple postou lá no Twitter um teaserzinho, que era um MacBook dobrado, com um tint meio azulado, a gente já fala disso, que, né, daria pra você, é tipo um V, né, V é 5, número romano, o tweet era, eram 5 M's também, então tinha toda a brincadeirinha de que poderia ser alguma coisa a ver com o M5, né. Tinha o rumor de que a Apple lançaria, sem evento, na semana passada, uma série de produtos, a expectativa é que ela ia lançar o Mac, o MacBook Pro, né, ia lançar iPad, devia vir um Apple Vision Pro novo, talvez viesse Apple TV, talvez viesse também AirTag, e a expectativa é que ele fosse aqueles anúncios tipo um que ela faz por dia, que ela fez algumas vezes. Aí veio a segunda-feira, nada. A gente até gravou aqui, né? Será que a gente vai lançar o episódio? Vai estar desatualizado? Não. Aí veio a terça-feira, alguma coisa vai sair, né? Nada. Quarta-feira de manhã, saiu quase tudo ao mesmo tempo. Veio o Mac, veio o iPad, veio o Apple Vision Pro, não teve Apple TV, não teve AirTag, isso até agora não saiu. Vamos ver se é hoje ou nessa semana que sai alguma coisa. Tudo press release, sem vídeo promocional, só pop, caiu ali no... na loja, quem quiser compre. Eu acho que a gente pode talvez começar falando, não sei, eu coloquei o iPad pra gente falar aqui, que eu acho que vai ser um dos mais rápidos pra gente falar. Não veio uma coisa que a Bloomberg e o Mark Gurman tinha comentado, que ia ser duas câmeras, uma no formato paisagem, uma no retrato, porque aí a pessoa pode usar mais confortável, dependendo, blá blá blá. Não veio isso. Essencialmente mudou o chip. É o chip M5. Essencialmente o iPad Pro de 2 TB tem 16 GB de RAM, de 1 TB também, na verdade, e os outros têm 12 GB. E aí o M5 muda um pouquinho. Tem uma coisa interessante do M5, acho que você até comentou sobre isso, que ele basicamente é o A19 dos iPhones, com uma outra diferença interna ali. Mas é mais um ano em que a gente vê o iPad evoluindo bastante em hardware. Não é nem uma Ferrari, é um foguete com um coração de fusca. Tá melhorando o iPad OS, mas ainda tem umas limitações, né?
É, exatamente. Inclusive, é curioso como a estratégia da Apple com o iPad ela vai mudando muito, porque antes ela lançou o chip M com o Mac, sempre chegava primeiro no Mac, depois vem pro iPad. Aí, ano passado, o iPad ganhou o M4 primeiro, antes de qualquer Mac, e dessa vez ela lançou o MacBook Pro novo, mas tá ali junto, né? Então, o iPad tá ganhando o chip novo, assim, logo de cara, junto com o Mac. Então, é curioso. Eu fico pensando qual que é a estratégia dela. Mas é isso. É muito poder para um produto que ainda é muito limitado. Eu acabei de pegar o iPad Pro M4. E eu já não sentia que tinha nada que o meu M2 não fazia. Para mim, o iPad Pro M2 já dava conta do recado. Aí, agora, com o M4, então, nem se fala. O que eu vou fazer com o iPad M5? Se... Acho que até o iPad M1 ainda deve estar dando um caldo aí em questão de desempenho. E é surpreendente, mas ao mesmo tempo é isso. Enquanto a Apple não melhorar o software, né, o iPad OS, fica aquela coisa, ficou mais rápido, bacana. Pra quê? Porque deve ter uma porcentagem de usuários que compra iPad pra jogar, e aí pra essas pessoas faz uma certa diferença. Eu mesmo tava, né, brincando aqui pra testar o desempenho do iPad, instalei o Resident Evil, um desses jogos de console que tem disponíveis para iPad. É realmente impressionante ver um jogo de console rodando no iPad fininho ali, um negócio que tem uma bateria e funciona muito bem o jogo. Então, acredito que para quem joga o M5 vai fazer muita diferença, porque uma das principais diferenças do M5 é gráficos, pelo que eles falaram, né? O processamento de IA e os gráficos melhoraram bastante em relação ao M4. Então, para jogo, renderizar vídeo. Mas é isso, quantas pessoas realmente compram iPad para essas coisas, né? Então, tá aí, um novo iPad, não mudou o design, que é o mesmo do ano passado, ficou mais rápido agora. Tem algumas mudancinhas muito pontuais, tipo, ah, agora suporta monitor externo de 120 Hz, que nem a Apple tem ainda, né? Talvez lance ano que vem, mas por enquanto nem a Apple tem o dela. Em geral, é isso, é um spec bump de iPad. E você falou da questão da RAM. Na verdade, isso já vem, acho que desde. Não sei se. Acho que desde o M2, se eu não me engano. O modelo de 1 TB e 2 TB tinha 16 GB de RAM, só que os de entrada tinham apenas 8. O que eles fizeram agora foi aumentar de 8 para 12 nos modelos de entrada. Então agora você compra lá o iPad mais baratinho, ele vem com 12 GB, você compra os mais caros, ele tem 16 GB de RAM e com chip com um núcleo a mais de CPU, que é. Ele começa com 9 núcleos e a versão mais cara tem 10 núcleos. Mas parece que a Apple, antes, talvez muita gente não sabia, porque era muito nas entrelinhas. Isso o pessoal descobria lá no Xcode ou no Geekbench que o iPad tinha mais RAM, menos RAM. Acho que esse é o primeiro ano que a Apple abraçou essa diferença de hardware, porque quando você vai comprar o iPad, tem lá, ó, esse aqui tem tantos núcleos, tem tantos gigas de RAM, que é algo que ela não fazia para iPad até então. Então, mais uma tentativa da Apple, talvez, de fa falar que o iPad é um computador, né? Tipo, não, é computador, ó, tem isso de RAM, tem isso de CPU, você escolhe qual é melhor para você. Eu ainda acho que o iPad, se você comprar o M1 hoje, você vai ser super feliz, não tá perdendo em nada do que os iPads atuais fazem. Mas para quem quer comprar o Latest and Greatest, tá aí, temos um novo iPad Pro na área.
Pessoal, vocês que escutam aqui, para quem usa o iPad Pro como uma máquina de trabalho, não, pode ser até o parcial, mas eu fico curioso de verdade, não é? Assim, irônico, né? Assim, como é que é a experiência de vocês de usar o iPad Pro no dia a dia? Assim, o meu trabalho é 100%, ele mora dentro do iPad Pro. Comenta com a gente, pra gente poder também ter essa impressão de vocês e de primeira pessoa de como é que tá, porque a gente fala aqui sobre ele, eu sempre falo, brinco e critico ao mesmo tempo sobre como o iPadOS, apesar das melhores dos últimos anos, ser ainda meio atravancado, mas é minha impressão, tá? Comentem com a gente e ajuda a gente a entender melhor como é que tá esse uso mesmo de dia a dia, especialmente para quem escolheu usar o iPad como. Não nem como computador, como o iPad, como o que vocês usam para trabalhar. Isso deixa a gente sempre bem curioso. E partindo para o Vision Pro, saiu exatamente o que. Quem que tinha falado que ia ser o M5? O Mark Gurman ou o Ming-Chi Kuo?
O Gurman tava insistindo que ia ser M4. Daí
É.
o Michiko falou M5 e depois vazou aqueles códigos da Apple que também falavam que ia ser M5.
Ok, então ao contrário do primeiro Vision Pro que já saiu um pouquinho atrasado, né, porque os chips AMD de Mac já estavam mais à frente do que o que saiu lá no Vision Pro, dessa vez não, ele já tem agora o M5, é basicamente o que melhorou de hardware interno, tem também de novo suporte a 120 Hz, dando mais peso ainda, né, ao rumor de que esse vai, o ecossistema da Apple, inclusive com monitor externo, talvez ano que vem, né, essa história vai ser, ou talvez esse ano, vai saber, né? Vai ser de 120 Hz, tem a pulseira de cabeça nova, a cinta de cabeça que ela tem a estética, né, texturizada, sei lá, é difícil falar visualmente aqui, né, tem na descrição aqui o link, que tem na parte de trás, é de cima agora, e tem um peso nela para fazer um contrapeso em relação ao Vision Pro, então o Vision Pro está mais pesado, só que teoricamente mais confortável de usar, porque o peso não fica tudo na frente, está distribuído melhor, com a parte de trás também, então é de sei lá, pesos de tungstênio, algum lance desse aí. E é isso. O preço é a mesma coisa. Saiu também uma coisa que ela tinha prometido à Apple faz um tempo, né? Lá o PlayStation VR 2 Sense, o controlezinho, vai sair agora em novembro, né? O Logitech Muse também, aquela canetona que ela tinha anunciado na WWDC, isso também saiu, mas é mesmo um update. É bom, update, é uma atualização pontual. Sem ser um produto novo, uma versão nova, ele só. A primeira versão só é assim agora, ganhou é 1,5 agora de versão.
É quase 1,5 mesmo, porque até uma coisa que eu analisei, você pode entrar na Apple, pode entrar no press release, em nenhum momento eles chamam de novo Vision Pro ou de nova geração a Vision Pro 2, é Apple Vision Pro upgraded com M5. É isso, é, tipo, é como se estivesse falando, é o mesmo Vision Pro que você ama agora com M5. É o que mudou. É, por um lado, né, não é uma surpresa, os rumores já sugeriam que ia ser mesmo uma atualização muito pontual. Mas também fica uma sensação de que eles poderiam ter feito mais, porque O Vision Pro já é um produto antigo, né? Foi anunciado em 2023, então ele já tem 2 anos. Aí, 2 anos depois, o que eles conseguiram fazer foi colocar o chip do ano, né? Tipo, pô, não. Parece que. Porque sempre tem, historicamente, quando a gente fala de uma nova categoria de produtos da Apple, sempre tem uma expectativa de que a geração 2 vai resolver os problemas da primeira geração. Ah, o Apple Watch do 1 pro 2 foi um salto em desempenho, né? No Apple Watch 1, os aplicativos rodavam no iPhone e transmitia pro Watch, porque o chip era muito ruinzinho, e no 2 ganhou GPS independente, o processador ficou muito mais rápido, a resistência à água melhorou. Eles corrigiram várias coisas que o pessoal reclamou na primeira geração. E foi também um período de 2 anos, do primeiro iPad pro iPad 2. Pô, também um salto, ficou mais fino, mais leve. Ganhou câmeras que o pessoal queria. E aí, Vision Pro, né, que upgraded, né, não é nem uma versão 2, mas 2 anos depois, tudo que a Apple tem para entregar depois de feedbacks da galera falando que achava caro, pesado, que não via muito sentido, ele tem um chip do ano. E é isso. É o mesmo preço, mesmo design. Sei lá, tipo, por um lado eu entendo que é isso. O negócio custa 3.500 dólares e estava sendo vendido com chip velho. Então, que bom que agora ele tem o chip do ano, não tá mais atualizado. Mas, pô, não é isso que vai salvar o Vision Pro, né? Ter o M5. Tem tanta coisa que eles poderiam ter feito. Mas dá para entender, porque o próprio Gurman reportou recentemente que o foco lá dentro já voltou totalmente para óculos. A Apple viu que ela tá ficando para trás, que a Meta tá ganhando espaço. E que o Vision Pro, por mais que eles talvez mexessem, ele ia continuar sendo um negócio caro que poucas pessoas se interessariam. Então, eles só atualizaram mesmo o hardware atual, colocaram um chip mais recente, e o foco lá dentro agora é lançar óculos inteligentes. Que lance, né? Que tomara que isso dê certo, porque ultimamente tudo que a gente vê de notícia, a Apple vai lançar tal coisa. Não lança, atrasa, cancelam. Então, que pelo menos os óculos funcionem, porque é uma coisa que eu acho super bacana. Mas é isso, uma atualização muito pequena. A Apple tentou forçar ali algumas coisas. Ela espremeu o que pôde para falar que essa é uma nova versão, né? Agora a bateria passou de 2 horas e meia para 3 horas, né? Ganhou meia hora de bateria. Nossa, que impressionante. Mas é isso. É um Vision Pro novo para quem não tem ainda e vai comprar agora e vai pegar com o chip mais novo. Porque eu acho que, tirando os entusiastas, né? Pessoal que já comprou o 2, provavelmente não vai estar tão interessado em trocar, não vai ter essa pressa. E, inclusive, eu vi algumas pessoas. Aqui, de novo, Vision Pro não está disponível, mas lá fora, uma galera falando: meu, você quer comprar um Vision Pro para só assistir TV na sua casa? Vai no eBay, que a galera já tá vendendo dois assim por 1.500 dólares, que tá metade do preço. Compra um usado que você vai ser feliz, né? Então, me pergunto também: como que vai ser o futuro do Vision Pro? Se a Apple vai abraçar a ideia de que ele é um produto nichado mesmo, e é isso, quem compra quem pode, e ele vai ficar desse jeito por um bom tempo. Se ela ainda tem, né, aquele rumor do Visionaire, que ela ia fazer uma versão mais leve, mais barata, que acho que tem mais chance de chamar um pouco a atenção. Mas é um produto que eu esperava mais para uma segunda geração. Tinha aquela coisa, ah, no Vision Pro 2, com certeza, ele vai ser mais leve, ela vai corrigir essas coisas, ele vai custar um pouco menos, e não, ele só tem o M5 mesmo.
E não só isso, como uma coisa que eu vi que o pessoal achou ruim também, assim, achou ruim naquelas, se é comprar? Não, né? Mas que não tem trading. A Apple não está oferecendo nesse momento, pelo menos,
Verdade.
você poder pegar o seu Vision Pro 1, levar na loja e ser usado como parte do pagamento do Vision Pro 1,5, né? Aí eu penso, óbvio, ela não está lançando isso para os convertidos. Ela está lançando esse para quem ainda não comprou o Vision Pro. Quem já comprou, pronto, já tá ali, né? É para aumentar, com sorte, para ela, o que ela quer, aumentar a base de usuários. Não é para fazer a mesma base de usuários que já existe, um pedaço disso atualizar para o novo. Então, é claro que nesse primeiro momento ela não faria o trade-in. A boa notícia é que o trade-in não paga nada, né? Lá nos Estados Unidos é muito pouco. É só quem não quer ter o trabalho de botar para vender no eBay e ficar recebendo oferta de te dou uma Coca-Cola sem gás quando você me volta, que é infernal, tanto aqui quanto lá, né? Então é, vou levar e beleza. E lá também existe o lance de que o iPhone é caro, mas não custa um carro como é aqui. Então aqui compensa muito mais vender por fora e tentar recuperar um pouco do dinheiro absurdo do valor novo, né? Então tem essas diferenças, mas o pessoal achou ruim que não tem o trade-in lá. Falei, é claro que não, se você fez o trade-in, todo mundo que tem o vision para um vai atualizar para o 2. E só. O 2 não, vocês entenderam, mas. É isso. Ela tá tentando, de alguma forma, aumentar a quantidade, a base. Mas se ela tivesse baixado o preço, ia ter o mesmo chororô do pessoal e sim. Pô, paguei uma bala aqui, agora esse 2 que é melhor do que o meu, ela lança. O anime depois? É, mas lança. Nem sei se é o anime depois, mas enfim. Então é o mesmo preço, que eu acho. A gente já falou várias vezes, né, do preço absurdo dele. Se ela baixasse o preço, eu não sei o quanto compensaria, que ela venderia mais para compensar, baixar o preço, ela faturar a mesma coisa que era antes, né? Outra coisa de planilha que ela certamente tem lá, que a gente fala de orelhada aqui sem ter muita ideia, né? Mas é, Vision Pro 1,5 existe, não resolveu muito, acho que os problemas conceituais do primeiro, vai seguir tendo pouca gente usando, aí não tem app porque tem pouca gente usando, é problema dos Tostines ao contrário, né? Mas esse é o Vision Pro. E teve também o MacBook Pro novo, assim como a gente tinha especulado na semana passada por conta de estoque. Foi só o M5 base, MacBook Pro 14 polegadas M5. É isso. Os outros seguem vendendo o M4. E eu vi até alguém brincando: ah, eu vou comprar o M5, mas na verdade o M4 Pro ele é mais potente. Mas entre esses o M3 Ultra, como é que tá? Ultra, verdade. Então, quanto mais você volta, mais potente é o chip, porque tem a escadinha também de versões, né? Mas é, tem uma especulação também sobre uma discussão sobre para quem que ele é, se é o pessoal, viu o Gruber falando, não, né, o M5 normal é para quem tem o Pro, mas acha que tem o MacBook Air, precisa do Air, mas acha que precisa de um Pro. Então vai comprar isso, não sei se eu concordo. Mas inaugurou na era dos Macs também agora a versão M5. Para quem você chuta que seja essa máquina, Felipe?
Olha, considerando, eu vi até uns comparativos que em números de benchmark, claro, isso analisando apenas CPU, tem GPU, tem muitas outras coisas, mas em benchmark, o M5, ele é equivalente ao chip M1 Ultra. Se você pegar um Mac Studio com o M1 Ultra, eles são chips equivalentes. Então é como se você tivesse o poder de um Mac Studio dentro de um MacBook Pro. Eu acho que a versão de entrada do MacBook Pro, ela é realmente para a vasta maioria das pessoas que acham que precisam de um tiquinho a mais do que os Macs de entrada têm a oferecer. Até porque, eventualmente, a Apple vai atualizar o MacBook Air e ele vai ter o mesmo chip M5 que esse MacBook Pro de entrada. Então, é realmente uma escolha de você precisar de mais portas, precisar de cartão de memória, precisar de uma tela melhor, porque a tela do Air ainda é 60 Hz, a do Pro já é 120. Então, geralmente, sei lá, fotógrafo, né? Para um fotógrafo faz mais sentido pegar o Pro por causa do cartão de memória, da tela melhor. Então, se você trabalha principalmente com audiovisual, que é isso? O chip é o mesmo. No Air e o Pro, o Air ele ainda não foi atualizado, mas ele vai ser atualizado e vai ser o mesmo chip. Se você precisa de questão de principalmente de portas e tela, aí você vai para esse MacBook Pro. Mas se não, tem outras opções mais baratas que também são muito boas. Em questão de design, a Apple não mudou nada. Inclusive, eu fiquei até feliz, porque eu acabei de comprar o M4 Pro. Falei, pô, legal, o meu ainda não tá desatualizado, vai durar mais um pouquinho, porque acho que o Gurman, alguém falou que a Apple não conseguiu finalizar os chips mais potentes a tempo, então ela só atualizou o modelo de entrada mesmo e o resto ficou provavelmente pro comecinho do ano que vem. Aí deve rolar MacBook Pro com M5 Pro, M5 Max, que são as versões mais parrudas, que daí sim é voltada para um segmento que precisa de mais poder. Mas o chip M5, pelo que a gente viu já em alguns benchmarks vazados, até pelo que a própria Apple diz, ele tem avanços legais na questão de gráficos, até comentei ali na hora do iPad. Então a Apple promete melhorias significativas de gráficos, na parte de processamento de IA também, para lidar com LLMs. A Apple disse que o SSD também está bem mais rápido do que na geração anterior. Isso pode ser uma coisa boa, de novo. Fotógrafo, quem exporta muito vídeo, lida com arquivos muito grandes, ter um SSD mais rápido é muito bom. E é isso, mas também um spec bump, porque de questão de design, de funcionalidades, continua a mesma coisa de antes.
Agora, teve uma questão que eu achei. Ela é conceitualmente interessante, né? Que o M5 ele é basicamente o A19 Pro, com um outro núcleo mais, uma coisa assim. E é incrível você pensar que o chip super poderoso de uma máquina super poderosa é basicamente a mesma coisa do de um telefone, né? Que tem. Seria legal poder usar mesmo todo o poder que isso tem, etc, etc. Mas é. É o tipo de coisa que só dá para fazer agora que a Apple de fato controla todas as etapas da fabricação de chips dela. Isso é bem impressionante. Pelo menos eu acho muito legal que o chip de telefone que saiu antes do computador seja tão poderoso quanto o de computador nos flagships da empresa. Isso é muito legal.
Sim, isso é muito legal. E tem aquele rumor, né, que deu uma esfriada, mas que falava que a Apple ia lançar um MacBook com o chip A18, A18 Pro, mas enfim, um chip de iPhone. E o pessoal fica, nossa, né, mas é um chip de iPhone. É meio que é chip da Apple, né? Ela decide o branding, o marketing, como que ela vai chamar cada chip, de acordo com o que tem lá as versões Binary, né, que ela faz, o chipzão, o Ultra Max. E aí os que vão dando problema, vai desligando, 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 até chegar no chip com menos potência que ela coloca no iPhone ou nos modelos de entrada. Mas essencialmente, agora que ela faz tudo, é tudo meio que a mesma coisa, e ela consegue falar, não, esse aqui vai ser o A19, esse aqui vai ser o M5. Aí daqui a pouco vai vir o M5 Pro, mas é tudo já feito ali, pensando numa família de chips. Então é bem legal pensar que, de fato, os iPhones hoje têm poder para rodar, né, um aplicativo, sistema de computador. De novo, instalei Resident Evil no meu iPad e o negócio roda super bem. É um iPad, um negócio fininho que roda com chip M4, que tem dentro de um Mac, que, né, só é limitado mesmo pelo software, mas que em tese ali realmente temos chips de potência de computador dentro de celular, dentro de tablet. Isso é bem impressionante mesmo.
E nessa veia dos Macs também, para finalizar aqui o episódio de hoje, eu achei excelente a reação de muita gente que está mais ligada nos rumores. Nossa, essas máquinas são tão legais, e as novas, pô, não vou comprar, que vou esperar do ano que vem. Porque aparentemente, isso de novo na mão do Gurman, como geralmente acontece, os MacBooks Pro, acho que é assim que pluraliza em português, né? Do ano que vem vão oferecer tela OLED, devem trazer suporte a tela sensível ao toque, o que é. Cada um, né? Mas eu falo, putz, me dá um. E também algum tipo de redesenho de hardware mesmo, parte de fora ali, parte industrial. Isso, essa última me empolga, porque eu não gosto do desenho desses Macs atuais. A base dele eu acho feia, grosseira. No, do jeito que da curva ali não é para mim. Eu não gosto. Eu tenho, porque eu precisava atualizar, mas eu não gosto. Então, se não tivesse esses rumores, eu pensaria em comprar talvez o M5, né, um chip Pro, 16 polegadas, para poder ter mais processamento agora que os programas vão passar a exigir, quando tiver modelo local, especialmente, etc. Mas com base nesses rumores, aí a tela sensível ao toque é só não encostar, olha só, né? Mas com base nesses outros rumores, eu penso, ano que vem, talvez pode ser bacana, hein? Aí tem ano que vem, talvez 2027, né? Tem aquilo que sempre dá uma escorregada, esse tipo de prazo, né? Mas te empolga o LED redesenhado e talvez a sensibilidade do toque, não sei.
Ah, com certeza. O toque, acho que seria legal ter, não sei o quão eu usaria isso ativamente, mas eu confesso que às vezes, principalmente quando eu tô viajando, porque aqui em casa eu uso no Studio Display, aí eu até fecho o Mac e fico focado no monitor. Mas quando eu viajo, eu geralmente coloco o iPad e o Mac um do lado do outro para ter ali mais multitarefas, poder trabalhar com mais coisas. E às vezes eu tô tocando no iPad, quando eu vejo, eu tô botando o dedo na tela do Mac. Eu, não, tela errada, essa aqui não dá pra dar zoom na tela. Então eu acho que se tivesse, seria legal para algumas aplicações, mas tem que ver também como que a Apple ia otimizar o macOS para toque, porque a interface é diferente. Então, né, vamos ver, porque o iPad mesmo tá virando meio que uma salada. A Apple tá tentando fazer o iPad funcionar melhor com o mouse, mas ele também tem toque, e vira aquela coisa que ela sempre foi contra, né? Que falava, ah, esse tem que ser desse jeito, o Mac tem que ser de outro, e no fim das contas, acho que vão acabar unificando tudo. Eu, inclusive, adorei essa imagem que o Bower fez pro 95 Mac, que é o Mac todo dedado, assim. Eu falei, ah, isso é coisa do Bower. Achei incrível, porque é isso, né? A longo prazo, a tela vai ficar uma nhaca. Mas me empolga esses rumores para essa próxima geração, que deve ser os modelos com M6, que é isso, a Apple ainda vai lançar o M5 Pro Max, mas esses devem continuar com esse design, que eu também acho eles um tanto grosseiros. Se eu pudesse escolher um design, eu voltaria pro design do primeiro Mac Retina, que é aquele de 2000, final 2012, que ele parecia mais com os MacBook Pros originais, mas um pouquinho mais fino, mas também não era tão fino quanto os modelos com USB-C, que daí todo mundo odiou que ele esquentava, enfim. Acho que aquele modelo ele era muito elegante. Esse aqui eu entendo eles terem voltado para uma coisa com mais espessura, porque eles vieram justamente de uma crítica que o Mac tinha ficado fino demais, ele era Pro, tava perdendo porta, tava esquentando, então não fazia sentido o MacBook Pro ter esses problemas. Mas eu também acho que esse design é meio. Poderia ser só um tiquinho mais fino, não precisa ser um MacBook Air, mas só um tiquinho mais fino, acho que ele já ficaria um pouquinho mais elegante, mas ao mesmo tempo é isso. Eu também tenho, eu gosto de ter as portas, gosto de deles terem trazido, né, colocaram de volta tudo que a gente queria de MacBook Pro, mas me empolga. Tela OLED, o Gurman falou que deve ter Dynamic Island nesse Mac ao invés do Notch, então talvez a borda ao redor da tela vai ser, sendo que também é outra coisa assim que não me incomoda, né? Tipo, nossa, vou deixar de comprar porque ele tem um Notch na tela. Mas quando eu começo a encarar o Notch, eu falo, tipo, nossa, né? Tem esse dente no meio da tela comendo a barrinha do Mac. Se ele fosse só um furinho, acho que seria mais elegante. E parece que vai ser o caso para esse Mac do ano que vem. E uma coisa que até eu especulei há algum tempo com aqueles vazamentos da Apple, que ainda não é incerto, quer dizer, que é incerto, que a Apple explorou, mas que ninguém sabe se vai chegar mesmo ou não, que eu adoraria, é a questão da rede celular no Mac. Eu acho que esse redesign seria o momento perfeito para Apple lançar celular no Mac, que daí sim, nossa, eu ficaria tentadíssimo a ter um Mac que você pudesse ligar na internet sem precisar fazer hotspot com o iPhone, que às vezes é um saco, demora para ligar, gasta a bateria do iPhone. Isso seria muito bom. E uma coisa que também me chamou a atenção no report do Gurman é que, apesar de todas essas mudanças, apesar da Dynamic Island chegar no Mac supostamente ano que vem, ele disse que o Face ID ainda tá anos de distância de chegar no Mac. Curioso, né? Porque a Apple já colocou Face ID no iPhone, no iPad, promove o Face ID toda hora e ao mesmo tempo no Mac, não, é Touch ID mesmo. Que por um lado também eu entendo, acho que é conveniente o Touch ID do Mac, tá ali numa posição do teclado que você só estica a mão, coloca o dedo e ele já abre e funciona bem. Mas fica aquilo, tipo, pô, os produtos mais caros da Apple já tem Face ID, por que que o Mac não tem? E pelo jeito vai continuar assim por mais tempo.
Eu acho super conveniente o Touch ID, mas é porque eu tenho o MacBook Pro que já vem junto, né? Tem gente que tem o iMac, sei lá, com teclado velho que não tem, aí o pessoal compra um teclado novo, aí põe embaixo da mesa pra você poder fazer. Tem gente que pega, compra o teclado, abre ele, cria impressão 3D do negocinho. Pessoal, a galera do do it yourself, né, que pira com essas coisas. Sobre o design do MacBook Pro atual. O meu problema com ele não é nem exatamente a grossura, né? Se significar ter mais bateria e mais hardware, beleza, para fazer o dobro da grossura. É a proporção, o design mesmo, a proporção das curvas, eu acho feio. Né? Eu olho e falo, putz, parece de 1980, não parece uma coisa moderna, sabe? Então isso para mim é o que me incomoda, me chama atenção. Eu falei, putz, poderia ser diferente, ia ser mais bacana. Né? Sobre a tela sensível ao toque, é curioso pensar que foi tanto tempo as pessoas justificando para Apple por que que não tinha, não, porque não é ergonômico. Aí sabe o iPad com toque, as pessoas do mesmo jeito, ah, mas o iPad é diferente, tá? Agora tem os touch targets que tem que ser maiores, ah, aí vai ajustar também, vai ser para quem quiser usar, beleza, né? Eu só fico mesmo preocupado, né? Só acho essa questão da gordura na tela vai ser mesmo uma questão. Se hoje em dia, sem sensibilidade ao toque, a gente usa o teclado, fecha o computador, põe na mala, né? Põe na bolsa, na mochila, sei lá. Hora que abre de novo, a tela encostou no teclado, já está engordurada, imagina que você puder botar a pata direto na tela mesmo. Então, fico curioso para ver como é que vai ser. Vai ter uma camada oleofóbica maior. Deve ser mais fácil de limpar do que é hoje em dia. Porque sujar, engordurar, vai, né? Normal, tela do iPhone gordura. Então, curioso para ver como é que vai ser essa questão. E esquece nanotexture nessa situação, né? Porque a indicação total é você nem pensar em encostar no nanotexture, que é muito difícil de limpar e também a gordura fica ali, né? Então vai ser interessante ver como é que ela lida com isso também. Mas estou empolgado para esse Mac. O OLED não faz tanta diferença em relação ao micro LED hoje. Até esqueço que não é OLED, porque isso já está meio resolvido. O Notch é curioso porque no iPhone até hoje me agride, mas no Mac funciona, uso tudo no modo escuro. Nem lembro. Outro dia eu subi com o mouse e fui lá em cima, perto do. O mouse sumiu. Eu falei, eita! Ah, é verdade, né? Tem notch, esqueci. Porque a Apple não fez de um jeito que a hora que você chega no notch, o mouse para, assim como é no canto da tela, né? Que ele bate ali numa parede. O mouse só vai para baixo do notch, ele desaparece. Eu falei, nossa, ah, até eu lembrar que era isso. Foi estranho mesmo, né? Mas é, acho que pode ser depende, se fizerem direito um hardware bonitão, novo, vai ser bacana, mas pode ser da parte de especificações e o que esperar dele pode ser um bom update. Vamos ver. Já já começa a aparecer mais rumor a respeito disso. Mas se o rumor hoje é, vai chegar fim de 26, começo de 27, vale esperar começo de 27, né? Se
Ah, é
vier
com
no fim de 26,
certeza.
é, né? Se esse já é o rumor, então deve ser junto com a carangueja reformulada. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/174 ou dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcast. Obrigado, Gorilla Shield e ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que sai lá de Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Lura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, um abraço pro Adorno e a gente volta na semana que vem.
Um abraço, Adorno, valeu, audiência, até a próxima.